Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio 6 de Jujutsu Kaisen, eu sou o Thunder e eu tô torcendo pro Sukumba, cara.
Eu sou o Rafa e, ó, treinar poderzinho de shonen assistindo filme. Gostei da ideia.
Eu sou o Thiago e eu não tô afim de tomar café hoje, hein, mano. Hã? Café, cafeia, todo mundo morrendo de fome.
Ah! Ah! Caralho! Viciado em café não ter pegado a referência porque a coisa tá triste, cara.
É embaçado,
tá triste. Mano. É que eu tô chorando pelo pessoal que morreu na cafeteria, cara. Eu tô super preocupado.
Preocupado tu pode não tá, mas que a cena foi bem feita ali, tu não pode negar, mano.
Mas é isso que eu quero achar, que eu quero dar de valor, rapaz. Porque, sinceramente, pra mim foi ótimo. Tipo, não importa quem, não importa como, foi do caralho a cena.
Foi a efeito que eu te falei
caralho.
No dia. Eu te falei no domingo, mano. Tem uma cena, uma questão de cena ali, uma partezinha que valeu o episódio inteiro, tá ligado?
De fato.
Que foi da Nationette, ó.
De fato. Mas aí que tá. Eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer. Sinto muito, né? Mas vocês vão ter que ouvir. Essa cena da cafeteria... Essa cena da cafeteria, ela tem a mesma qualidade do que Go.
Tem não, mano. Tem não. Bate na mesa. Bate na mesa. Tira esse negócio pra lá.
Disserte.
Porque é fácil de você entender que uma cena... vamos lá, qual é o contexto dela? Ou melhor, o grau de preocupação, relevância da cena em si, em âmbito de você estar vinculado com os personagens ou conectado de alguma forma através do texto? Zero. Vai, vamos ser sinceros que, tipo assim, o máximo de conexão que você tem ali são o fato de, obviamente, nossa, Tandra, você é um sociopata. Não, calma. No âmbito de você não conhece ninguém, aquele não existir contexto em personagens que estão ali e apenas a cena ser visual. Ser apenas um acontecimento que o próprio acontecimento ele tem um peso pelo peso do acontecimento. Tipo, pessoas morrendo numa cafeteria de forma inocente. Isso já é o peso, isso já é o contexto, isso já é a cena. Você não precisa trabalhar nada além disso. Você não precisa explicar quem são eles, você não precisa passar flashback da garçonete trabalhando ali, você não precisa falar absolutamente nada. Inclusive, eu até, nesse ponto, eu até tenho um carinha lá que queria explicar demais. Oh, meu Deus, tem os caras do mal aqui. É meio que jogando a Death Flag, sabe? Tem um carinha lá aqui.
Mas isso aí não foi nem pra jogar Death Flag, foi pra mostrar que entre os humanos existem aqueles que conseguem, tipo, eles não conseguem ver, mas conseguem ter, tipo, um instinto dentro dele, entendeu? Que tem uma maldição ali, tá entendendo?
Não, mas...
É mais pra isso,
tá sim. Entendendo? Não, mas isso daí não foi ruim, mas tudo aqui foi em âmbito de world building. Tanto que a única conexão que você tinha aqui eram as explicações que o cara malvadão tava dando pra gente. Então, a importância, né, o nosso foco de importância de absorver informações não estava em âmbito de personagem, estava em âmbito de world building. E o outro cara serviu pra mesma forma. Só que o pavor dele nos tendenciou a construção da cena pra mostrar que existe o perigo ali. Então, não tô nem reclamando disso, gente. Tudo que eu tô falando não é crítica, tô reclamando, ou tô falando que foi ruim. Estou comparando com outra coisa que Goa faz, que é exatamente a mesma coisa. Então você tem todo o ambiente sendo passado pra gente em âmbito de valores de conexão de personagem zero, e o único peso disso é o fato da própria situação, que é o personagem, as pessoas morrendo porque alguém tá usando o jujutsu de fogo ali no meio de todo mundo, né? E aí ele tá massacrando todo mundo. Então o peso da cena é esse. Você não precisa de roteiro. A cena em si não precisava de uma linha de diálogo pra ser incrível. E é o que Go faz. Ele não se contextualiza através de personagem ou explica demais as situações. Ele vai lá e mostra. E é uma coisa que todo mundo reclama em Go. Ou pelo menos não gosta em Go. E quando aqui eles fazem jutsu, o pessoal adora. Então eu tô vendo o pessoal com esse ódio seletivo agora. Eu tô vendo.
Ódio seletivo. Qual é a motivação da cena?
Cara, não existe motivação da cena.
Claro que existe, Renan. Como que isso não existe, mano?
Qual é a motivação do cara? O cara é sádico.
Não é isso. Porra, caralho. A motivação da cena é demonstrar o poder do cara. Tanto é que na mesma hora que ele começa a fazer isso
estavam
falando... Não a motivação do cara, a motivação da cena, tá entendendo?
Proposta da cena, não é motivação. É a proposta da cena.
A proposta, isso aí. Tanto é que eles estavam falando do objeto lá pra selar o professor lá, o Gojo Sensei.
Sim.
Como é que era o nome? Goku alguma coisa o nome o do Kakashi. Objeto. Uma caixa. Não. O do Kakashi é o Gojo. O Goku alguma coisa é o nome da caixinha que eles querem selar o cara, entendeu?
Ah,
e tá. E aí teve o diálogo pra falar qual que era a força dele, que reza a lenda que são 9 dedos do Sukuna, tá ligado?
Uhum.
E aí ele começou a matar todo mundo como demonstração de força, entendeu?
Sim.
Coisa não. Que igual não existe, tá entendendo? Olha aí, vamos tirar do gol, vamos tirar.
Não, puxar pra longe. Como não tem? Tem sim.
Cara,
tem sim. Tanto que lá na parte lá que o... que sequestraram o vovô e tava na parte do daquele... daquele container, né? Que tava separado, eles começaram a fazer o power level ali no meio. O Jaré também teve um monte de momento pra fazer o nivelamento de power play. E isso aqui é nivelamento de power play, portanto, é world building.
É, sim. Não, isso aí sim.
É isso que eu tô falando. Isso daqui é puro world building. Tudo que eles passaram na cena é puro world building.
Isso aí eu concordo plenamente. Só não concordo que tem alguma coisa a ver com o Gota, ligado? É só isso.
Mas o pior é que isso. Eu vou concordar com o Thiago.
Porque... rapaz, agora vai dar. Vai.
Sabe o que é?
Aí, Rafa.
É porque é o seguinte, os dois seguem linhas comparativas completamente diferentes. Em God of High School, ele é muito mais o show don't tell.
Sim.
Ele tá mostrando ali como a situação se acontece. Aqui, o que ele tá mostrando não necessariamente significa o perigo. Porque, beleza, ele tá com fogo em todo mundo. É tenso para uma pessoa humana, mas... uma pessoa humana, maravilhoso. Mas...
Faz sentido.
Mas, tipo, pra um Jujutsu, né, pra um do Esquadrão Jujutsu, isso não necessariamente significa perigo. Mesmo que, ele queima pessoas, beleza, ele queima pessoas até aí o bichão bizarro lá do episódio 3 tava causando problemas pro pessoal que passava por perto. Foda-se. O que importa é o que o cara fala, porque ele cria o senso de perigo pras pessoas ao redor, e depois ele fala qual é o meu nível de perículos. Você provavelmente dá 9 dedos do Sukuna. Você é praticamente metade do poder dele. E você vê a gente tem um comparativo no próprio episódio, que o Sukuna com 3 dedos, se eu não me engano, junto do Itadori, ele matou o Itadori praticamente movendo um dedo e arrancando a cabeça dele.
Uhum.
Então você já vê o nível de periculosidade pela fala e por comparação. É claro, ele usou um pouco de Shodown Tell inicialmente, mas é muito mais pela comparação do que pelo que ele tá mostrando. O que ele tá mostrando não significa nada, teoricamente.
Então, por isso que eu tô falando. Não vou, assim, pegar uma comparatividade. Uma comparatividade é ótima. Uma comparação. Em cena por cena, pra falar que, eles fizeram aqui e, portanto, fez isso. Mas eu tô falando que é uma estrutura parecida, entendeu? Uma estrutura parecida que a cena, ela é mais visual do que narrada. E é uma coisa que, quando o Jujutsu faz, é bom. Essa cena é boa. Ela funciona dessa forma. E tem muitas coisas que em Goff também é. Não é narrado, é feito. E o que essa cena faz, vamos dizer assim, beleza, você tem todo esse poder, mas você tá queimando uma cafeteria. Tipo, beleza, o cara com 3 dedos tava quebrando um prédio, entendeu? Então, tipo, se você parar pra racionalizar demais e tentar meio que criar uma construção pelo world building e mostrar essa cena como um nível de comparatividade do que ele pode fazer, ou pelo menos, beleza, ele me falou que ele tem 9 dedos, mas ele me mostrou que ele queimou uma cafeteria. Isso pra quem tava quebrando um prédio com 3 dedos, não é nada.
É por isso que eu tô falando, isso não significa nada.
Pois
a gente vai ter a própria... No máximo, um significativo de que, esse cara é perigoso. Mas até aí, todo mundo ali... Todo Jujutsu que apareceu até agora é perigoso.
Mas, mas aí que tá. Se eu começar a racionalizar demais essa cena, eu vou ter problema.
Não, mas ela ainda tem a sua efetividade cumprida. Eu não entro nesse mérito. Eu entro que, até pela ideia de comparação de como Go fazia e como Jujutsu faz, eu concordo com o Thiago, porque são métodos diferentes.
Ah, sim, são métodos diferentes. De fato, são. É porque o objetivo é o mesmo em âmbitos macro. Porque, por exemplo, se eu começar... vamos lá, racionalizando um pouquinho mais essa cena. Se essa cena foi utilizada, o foco dessa cena, né, o objetivo dessa cena era mostrar a periculosidade deles e a falta de empatia com os humanos, ela pode funcionar por, obviamente, uma maldição. É um jutsu, né? O nome desses bichos?
Não, são maldições.
Maldições. Jutsu são os magos.
Isso, confundi.
Então, as maldições. Se as maldições, elas têm esse grau de apatia. Não seria apatia. Ele não é apatia.
Ele matou por querer.
Um grau de antipatia. Eu acho que a antipatia chega, né, a esse ponto também. Se ele mostrou pra nós que ele tem antipatia aos humanos, matando de forma gratuita, até aí, isso não... em estrito senso, é fazer mais do mesmo. Só que a apresentação, ela é cruel. Ela é... Olha como ele é mal. Então, não é o texto falando que ele é mal. É a apresentação falando que ele é mal. Porque ele falar que ele é mal porque ele é mal é idiota.
Uhum. Inclusive, é positivo de Jujutsu, enquanto ele mostra que olha como ele é maligno, ele fala outra coisa.
Porque daí ele não racionaliza a maldade dele. Mas ainda tem um sorrisinho, então fica difícil desconectar essa situação.
É. Daí, tipo, até pra aproveitar o gancho, tem uma coisa interessante de quem fez o episódio, foi a Eri Nagata. Ela foi diretora e fez storyboard. Uhum. Ela também fez uma pinca de coisa de Kill la Kill, a Garo e Full Metal, mas um destaque pra ela é que ela foi diretora de animação do primeiro episódio de Jujutsu. Você até pega nessa cena mesmo algumas ideias que ela fez de semelhança ao próprio primeiro episódio.
Bacana. Não, isso é bom, porque, por exemplo, essa cena, cara, de novo, eu não tô aqui pra racionalizar ela demais no sentido do quanto ela é profunda. Porque ela não é profunda. Ela é, ela é literal. Ela é literal. Por isso que eu tô dando o mérito do... Se você se aprofundar demais, quebra. Ou fica meio idiota. Não idiota, mas redundante. Eu acho que a palavra correta seria redundante aqui. Porque não funciona nem pra nivelação de powerplay. Mas se você pegar e ver, ele tá matando porque ele é mau, e ele é uma maldição, e maldição são más, e eles não se importam com humanos, tá, beleza, a gente já sabia disso. Então, é só escala pra um outro ponto, que a gente já sabia, e aí você tem o show-off de todo mundo queimando e pegando fogo, e fazendo todo o rolê. É esse o ponto, que é isso que é o interessante da cena. O que é o contexto, pouco importa, porque todo mundo pegando fogo, e a violência disso, ela tá em primeiro plano, e é isso que a gente quer. É isso que eles queriam mostrar, não muito mais do que isso.
Só mais um detalhe dessa cena, que agora pra pensar, a death flag desse episódio é funcional, porque muito por conta do episódio passado, porque mostra justamente esse povo todo aí, eles entram na lanchonete de boa, pouco se fudendo se tem humano ali, eles estavam andando, atravessando a rua como humano normal.
Esperando o sinal, né?
Eles berrando, falando, não, deixa eu fazer não sei o quê, e papapá, então você não pega realmente a presença assustadora. Quando o cara fala todo aquele diálogo expositivo de, nossa, eu sinto alguma coisa errada, é porque, eles são maldições, beleza. A presença deles é negativa. Aí, quando de repente começa a pegar a primeira pessoa a pegar fogo, você fala, opa, realmente eles têm algo a mais. Então, pelo menos, eles souberam construir essa death flag.
Sim. Isso eu não reclamo. É aquele negócio, o caminho até o ponto que eles queriam chegar foi fantástico, mas o ponto em si, foda-se. É que nem Gó. É exatamente como Gó. Foda-se o que Gó tá contando. Não importa, mas o caminho até chegar ao que ele quer é fantástico. Por isso que eu fiz uma comparação que, cara, obviamente não é pra pegar uma comparação enorme e fazer isso. Só que em âmbito geral, em uma esfera mais macro, a comparação tá ali, entendeu? De novo, esse episódio, cara, ele tem bons momentos e momentos assim que eu diria que são não só estética, mas fórmulas que funcionam melhor em Jujutsu do que outras coisas. Eu não acho que o âmbito mais pesado, mais emotivo, mais sentimental de Jujutsu funcione tão bem quanto outras coisas que ele acerta muito mais, que é, por exemplo, o timing cômico. Ele tem comédias muito mais interessantes do que momentos tristes, momentos depressivos, melancólicos e coisas do tipo. Então, quando eu vejo que o episódio ele tem mais recheio na parte de comédia e na montagem delas, e isso meio que corrobora ao que eles querem mostrar, que é o world building, esse episódio é bastante world building nesse sentido, eu fico mais feliz. Eu fico mais feliz em dois aspectos. Porque temos duas formas diferentes de fazer que que ele mostrou nesse episódio. São duas fórmulas muito positivas. Primeiro, que não tem como não falar ou não deixar dessa cena de lado, que é o Itadori com o Sukumba. A luta deles, vamos dizer assim, a jogadinha de conversa deles funciona numa ideia muito legal. Por quê? A Dory já sabe que tá morto. O contexto é, ele já morreu, ele sabe que morreu, e ele tá puto por isso. Só que ele não tá levando a sério. Ou sim, ele tá... É aquele negócio meio descoladão. Manja, é...
Ele não tá racionalizando, mano, sendo bem sincero.
Ele tá
porque se ele prestar atenção em meia dúzia do que ele falou, do que o Sukuna falou, ele não teria aceitado esse duelo, entendeu? Ele tinha só em meia dúzia das palavras, entendeu?
Mas isso daí é que alguns protagonistas shonen descoladão fazem. Porque você precisa evidenciar o estereótipo dele. O estereótipo é isso. É um, vamos dizer assim, entre aspas, um Natsu, né? Não que seja, mas a ideia tá mais indo pra lá, né? E aí você pega e faz esse diálogo ter menos peso do ponto de vista do Itadori. E o próprio Sukumba não tá se importando muito com tudo aquilo, porque ele sabe onde ele está, ele sabe qual é o contexto dele, ele sabe o que ele está falando. Se o Itadori não tá levando a sério, eu vou utilizar isso contra ele, mas com leveza. Leveza pela interpretação que não leveza, mas despretensão que o Itadori tá levando tudo aquilo. E aí, quando dá o momento sério, e quando meio que o Sukumba fala, você caiu na minha carta armadilha, que a gente tem um bom clique, a gente tem uma boa transição dele perdendo a cabeça, né? Literalmente, né? Tendo a cabeça arrancada, porque falou, eu ganhei, porque agora você parou de frescura, parou de, ai, 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 não, eu não quero que você mate ninguém, ah, a gente tem que fazer uma promessa, mas eu não confio em você, e aí o moleque parou de mimimi, eu fui lá, ganhei, pronto, resolvi. Funciona, isso funciona em Jujutsu.
Aliás, até mais suficiente, porque ele fala, quer saber, você tá tão de cu doce com essa porra desse contrato, quer fazer uma aposta de briga? Quero, beleza, ganhei. Pronto. Parou de brincadeira, filho. Agora quem manda sou eu.
E aí ele fala isso no domínio dele. Aí é fácil, né, mano?
Uhum.
Mas ele faria isso em qualquer momento, porque o Sukumba, ele tem esse, ele não é sádico, mas ele é prático, ele é um vilão prático. Por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa, e eu vou fazer quando eu tiver vontade. Às vezes eu posso aceitar alguns rodeios porque eu tô de bom humor, ou porque eu preciso, eu quero, basicamente. Ele impõe muito bem o ponto de equilíbrio que ele escolhe, que ele aceita. Se passou dessa linha e eu não quero mais, eu vou fazer do meu jeito. Até lá, ele meio que vai fazendo concessões, só que ele sempre trabalha com esse ar mais despojado, porque se ele levar tudo a sério, ele sabe que ninguém ganha dele, ele sabe que ele é o ponto ápice de tudo aqui, ele é o All Might da situação.
Eu com aquele papinho na explicação lá dele sobre o contrato com o Jujutsu, eu tenho minhas dúvidas sobre ele ser mal ou não ser mal, porque tipo, pareceu muito que ele só ficou tiltado pelo jeito que ele tava sendo usado, entendeu? Sem os parece que, tipo, pensa assim, existe um contrato, sempre existiu, todo mundo segue um contrato. Uhum. Aí chega o guerreiro e quer escaralhar o negócio todo, tá ligado? E aí, tu vai ficar feliz com um negócio desse? Não vai ficar feliz com um negócio desse, entendeu? E pareceu muito o caso do Sukuna, tá entendendo? Uhum. Ele só não ficou feliz porque o cara chegou com os dois pés na porta, entendeu?
Uhum. Uhum. Não só isso, como também o próprio Sukuna, ele deixou bem claro que, agora você quer brigar? Por quê, sabe? Eu não te matei, e eu tô até chamando aqui justamente por... Cara, o ambiente já tá te falando. Eu tenho um bagulho pra te falar. E você quer farofar? E, tipo, vamos lá. Vamos entender desde início, porque o Itadori é meio Natsu. Ele é meio devagar. A gente tem como fluir esse negócio melhor entre eu e você. Já que a gente tem que ficar no mesmo corpo, vamos fazer isso direito. Porque eu não quero. Você vê na expressão do Sukuna que ele já tá saco cheio do Itadori berrando e falando e tentando mandar no cara que tá tentando explicar. E quando ele tem o momento da aposta, é o melhor pra ele, porque ele fala, antes deixa eu só explicar como funciona, pra daí eu lavo minhas mãos, já expliquei tudo que eu podia. Uhum. E aí, se você quer continuar, beleza, vou ganhar. E agora você vai me ouvir, porque é assim que as coisas funcionam. Se é pra eu ficar preso nesse corpo idiota e você querendo farofar e me invocar quando te der na telha ou quando você ficar tristão, vamos fazer direito.
Exato, e outra, isso é bom porque tem o peso correto e é coerente. Porque o que mais mata alguns Battle Shonens é ele tentar tirar peso de onde não deveria. Então, o fato do Sukuna, ele entender a situação e aceitar até certo ponto, e o Itadori só um adolescente idiota, que ele é só um adolescente idiota, isso é coerente, e ele agir de forma como um adolescente idiota e ter os pesares por conta disso, é coerente. Então, Então, é bom quando eles fazem isso, porque eles falam, ó, eu vou fazer gracinha, 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 até no momento que não dá mais, porque bateu na parte séria. E Jujutsu Kaisen não é Golden Kamuy, e muito menos é Hanako-kun, pra saber brincar com seriedade e peso na mesma cena. Então ele tem que virar a página quando for fazer um e quando for fazer outro, sabe? Um momento faz um, momento faz outro, porque se ele misturar os dois, ele não sabe fazer. E a gente já teve momentos dele tentando fazer isso e não sabendo dosar. Então é melhor ele chegar e fazer a brincadeirinha, vou fazer a coisa de adolescente chorando idiota. E quando o negócio fica sério, aí ele joga o peso correto. Então essa cena foi realmente muito boa, que é uma forma que ele consegue brincar com a leveza do ser despojado ali, que é o Itadori, da coisa Battle Shonen ali acontecendo, e quando for levar a sério, porque o contexto da obra, na teoria, é sério, você tem um personagem que puxa a corda e fala, não, agora é sério, então obedece, né?
Não, tanto que a própria direção sabe montar isso, porque a tensão, entre aspas, tá no cenário, não é nem do próprio Sukuna, porque o Sukuna tá uma parte foda-se e outra de saco cheio do Itadori berrando. Exato. E a gente tem o Itadori berrando. Mas ele sabe conduzir esses três pontos, pelo menos, sem que eles quebrem a própria cena.
É porque daí não é mérito de episódio, é mérito de cena. Porque Jujutsu, ele é meio cima e baixo, sabe? Ele no mesmo episódio, ele faz coisa boa, depois faz umas partes meio chatas. Ele é meio bagunçado. O Jujutsu é meio bagunçado. Esse é o meu problema com ele. Um doce. Mas essas cenas eles acertaram perfeitamente. E outra, quando eles meio que se entregam à zoeira, e vamos fazer a piada adolescente, eles acertam. Porque daí você tem uma construção de mundo, de world building, que não necessariamente precisa ser num tom sério, e aí é o momento deles brincarem. E aí é o momento de falar, eu vou fazer a minha comédia. E a comédia é boa. De novo, pela produção. Eles sabem acertar muito dessas estéticas, brincar muito com estética de personagem, brincar muito com ambiente, pra fazer isso funcionar, dublagem. Então é aquele negócio, é a piadoca pra explicar mundo. Tá, tudo bem, funciona.
Nessa própria ideia até da explicação toda que o Gojo utilizou nesse episódio, eu vou dar os parabéns pra Jujutsu, porque ele foi eficiente. A ideia de começar agora, criar um contexto pro Itadori, que ele não pode voltar tão facilmente, porque vão puxar o pé dele por conta disso. A parte do Gojo meio que falando sobre o conselho é meio besta. Mas aproveitando-se desse contexto pra vamos te prender aqui, vamos te treinar direito pra que você seja, quando voltar, tenha motivos para ficar, é eficiente. Então vamos passar do básico, mas é um básico bacana, porque daí ele utiliza muito exemplo prático do Gojo pra explicar como funciona o Jujutsu em si. Então ele usa, por exemplo, a ideia das latinhas, que, você pode fazer um puta poder de destruição, mas você só controla direito se você fizer isso. Então você tem mais, não um poder de fogo, mas liberdade pra utilizar o seu Jujutsu. E aí, beleza, você não tem necessariamente um Jujutsu especial pra você, mas você pode dominar o básico, que isso é mais perigoso do que realmente criar uma técnica super complexa, porque daí você vai estar tão sólido em seus fundamentos que outras pessoas não vão estar, porque vão focar normalmente no próprio especial. E aí, como você falou, utiliza-se de comédias, utiliza-se até de algumas analogias que eu, honestamente, adorei a analogia do filme pra criar essa ideia de controlar os sentimentos pra que não se disperse, não só utilize de sentimentos negativos, e você já tem exemplos práticos de como isso pode dar errado, como foi o episódio 4, que ele só invocou na base do desespero e na cor do Sukuna. Então flui! Explicações, elas não quebram o roteiro com coisas do passado, elas fazem sentido dentro da premissa de Jujutsu, ela é interessante porque a direção consegue trazer o dinamismo pra essa explicação, e a explicação é direta e reta, não é nada complexo. Então, pontos pra Jujutsu, porque esse diálogo expositivo, esse tipo de diálogo expositivo, funciona. Não só porque puxa pra comédia, mas ele é direto e reto no que quer fazer. E é consistente.
Pois é, ele é eficiente porque utiliza dessa roupagem mais adolescente dinâmico, vai, vamos dizer assim. E pra ele funciona, porque, sei lá, cara, Jujutsu, ele meio que ele tenta ser um pouco de Bleach, mas mira em Fairy Tail, e depois ele quer falar que ele é sério que nem Death Note. Quer dizer, talvez ele até seja sério como Death Note, porque Death Note não é sério.
Aí é foda.
Ha ha ha! De graça essa, de graça.
O Igor vai te matar se eu ver isso.
Ah, mas ele sabe que eu tô certo no fundo.
Ai, ai. Mas eu ainda dou pontos porque é... O próprio Gojo, ele... Eu vi até um vídeo, eu não vi o vídeo, mas eu vi o título de que Jujutsu sabe ensinar. E se você parar pra pegar essa cena, ele de fato sabe. Porque a forma como o Gojo, ele explica de uma forma simples como funciona o próprio Jujutsu, os próprios poderes amaldiçoados, pra um banana que nem o Itadori, e consegue dar exemplos práticos e exemplos comparativos que funcionam, mostram de fato uma boa didática. Por mais que o Gojo ele seja muito farofeiro e joga problema em cima dos alunos porque vai fazer turismo pela cidade, ele sabe o quando ele precisa ensinar e ele ensina bem. Só que, obviamente, por exemplo, a ideia do filme, quem tem que fazer é você. Eu tô te dando tutorial, você que faça, não tem o que fazer.
Tutorial e boneco, hein?
Faz sentido, porque querendo ou não, eu não sei se ensinar seja, sei lá, que ensinar é uma palavra muito forte. Talvez eu diria introduzir. Acho que introduzir uma palavra um pouco melhor, porque os fundamentos, ou pelo menos o início da conversa, está ali. Tanto que quando ele começou a explicar sobre as diferenças, sobre encantamento... Como que era? Era encantamento e...
Hã? Eu acho que é encantamento e energia amaldiçoada, né?
É encantamento e energia amaldiçoada. Ele basicamente faz um paralelo de diferenças em, vamos dizer assim, mago e feiticeiro, né? O mago é o cara que nasce com a porra toda e o feiticeiro é o cara que estuda e se fode pra conseguir fazer magia. Então, meio que ele faz uma associação, só que é mais complexo. Inclusive, eu não sei até que ponto o Jujutsu vai querer ser complexo. Porque quando ele começa a lidar com isso e fala, olha, existe duas formas de fazer isso, ou, digamos assim, que essas duas formas podem fazer coisas diferentes e vai muito das ferramentas e das magias, né, de como quais são os poderes daquela pessoa, o leque é muito mais amplo. Então, explicar todo esse leque, vai tempo, não vai ser agora, não vai ser assim. Então, meio que eu dou tudo que ele fez nesse episódio, sem tirar o mérito, obviamente, mas como uma boa introdução, não um bom ensinamento.
Cara, uma boa introdução já é um bom ensinamento. Principalmente pra cabeça de vento com Itadori.
Tá, nesse sentido sim. É que pra ele é mais isso, pra nós nem tanto.
Ah, sim.
Nesse ponto. Eu falei o contrário. Puta, é verdade, né? Falei o contrário, gente. Desculpa, perdão.
Perdão.
É o feiticeiro que nasce com o bagulho e o mago que estuda. Eu confundi. Perdão, gente. Perdão. É porque, se não me engano, aqui no Jujutsu é o contrário também, não é?
Não, não é. Não, é por causa que... Se bem que eu não prestei muito direito que tu falou, porque tu já se embaralhou mais 3 vezes e eu só não sei se eu vou falar o certo ou se eu vou falar o contrário, tá ligado?
Então, é aí que tá. Ele explicou alguma coisa do... Puta, cara, agora eu não lembro.
Isso aí eu lembro. Sobre o Jujutsu, no caso, ele só pode usar encantamento quem nasceu com encantamento, entendeu? É botado com... Parece que quando eles são pequenos que eles têm o encantamento deles. Tanto é que 80% dos feitos da elite, por assim dizer, dos caras que vão ser Jujutsu, por assim dizer, são seleto, entendeu? É inato, é nascença.
Então, e isso seria os feiticeiros?
Seria os feiticeiros, isso aí.
Ah, tá, então beleza, o Jujutsu fez certo. É eu que acabei confundindo, desculpa, gente, perdão. Obrigado por ter me corrigido aí, o pessoal do chat. E o outro seria?
Como assim o outro seria?
É porque são dois tipos, é quem nasce e quem quem canaliza.
Na verdade, não, pô.
Não?
É que Jujutsu, como ele explicou ali, é só quem nasce. Tanto é que quem canaliza não consegue fazer tanta coisa, entendeu? Portanto, é porque, pensa assim, a energia amaldiçoada é o chakra, entendendo? E pra tu fazer um jutsu, tu precisa de um chakra. Aí o chakra vem e tu faz o jutsu. Seria isso. A energia amaldiçoada, tu precisa pra fazer um encantamento. Só que, aí que tá. Tu não pode fazer um encantamento se tu não tiver um encantamento desde a nascença, entendeu?
Ah, sim. É isso que eu tava tentando.
Como é que ele fala? Só consegue usar barreiras e origamis, um negócio assim.
Shikigami,
isso aí.
Isso.
Entendeu?
Uhum.
Então, tipo, 80% pra você ser um bom feiticeiro, um bom jujutsu, tem que ser de nascença, tem que ser inato, tá ligado?
Beleza. Aqui o meu cluster bateu agora.
Pro Itadori ser bom, porque mesmo que, vamos dizer assim, mais pra frente, eles utilizem de um recurso pra o encantamento dele ser alguma coisa coisa do próprio Sukuna, porque o próprio Gojo dá a entender isso.
É,
e a gente viu que tem as próprias marcas do Sukuna quando ele possui o Itadori. Ele ainda aceita, porque é uma relação, por exemplo, que o Naruto tinha com a Kurama antes de virar amigão dela. Você tem esse cara, você recebe o poder, e tudo que você tá trabalhando, que o Naruto fez principalmente no clássico, é trabalhar básico. Você vai aprender a subir em árvore, você vai aprender a andar sobre água. Por quê? Porque daí você vai controlar melhor o seu fluxo de chakra, que aqui seria a energia amaldiçoada. Por isso que dá aquela ideia de você só vai saber o básico, mas de tanto saber o básico, você vai controlar melhor do que as pessoas que usam encantamentos diferentes, mas eles só aprenderam o básico o suficiente pra controlar isso.
Tanto que eu acabei me confundindo, deixa eu até me corrigir aqui. Não é uma boa comparação falar de mago e feiticeiro. Seria mais, até pegando o bom exemplo que o Thiago deu, seria mais o que Naruto faz. A energia amaldiçoada é o chakra. O encantamento é os jutsus específicos de clãs. Então, por exemplo, o pessoal do...
É os Kekigenkai. Hã? É os Kekigenkai que Naruto tinha.
Isso, exatamente. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, o clã Nara, que domina sombras. Só eles fazem isso. O encantamento, vamos dizer, deles, né? Só que todos usam chakra. E aí, como eles falaram, o Itadori não consegue usar encantamentos, porque ele não tem isso, ele não veio de uma família disso, mas ele tem muita energia bruta. Então agora faz sentido. Desculpa, gente, perdão, me corrigindo aqui. Kekkengenkai, é isso?
Kekkengenkai,
que mandaram aqui pra reforçar, só pra fixar de novo essa palavra, mas eu vou esquecer porque o Cloister do Thunder é fantástico. Mas, de qualquer forma, foi interessante, foi um bom momento pra fazer tudo isso, sabe? Por exemplo, até se você parar pra pensar na leveza da situação, até quando o Itadori levanta também e, ó, tô vivo, gente! Piada!
Eu aceito a piada. Eu aceito a piada porque realmente é uma boa quebra de nossa, todo mundo, pelo menos o Gojo triste pela situação, né? Aproveitando que ele falou o que ele queria fazer e tal, de repente, ah não, relaxa, tô vivo, todo mundo, eita!
Mostrou o plano de vida dele e tal.
Tá, eu prefiro, cara, eu prefiro, porque, vamos ficar tristinho, no episódio passado errou o tom, tá, tudo bem, era pra fazer, mas ninguém comprava essa. Sinceramente, ninguém comprava essa, velho. A gente sabia que ele ia levantar aí. Levante, vai. A gente sabia que ia se rolar, então eu prefiro que seja assim. Prefiro que Jujutsu não se leve a sério e continue assim. Porque ele vai conseguindo meio que ditar o que ele quer fazer. Jujutsu, ele tá meio que, como eu tinha falado algumas outras vezes, ele tá meio que se morfando até ele conseguir chegar numa proposta, vamos dizer assim, num rumo. Porque ele tá tentando fazer um monte de coisa e não tá conseguindo. Aí ele vai meio que aparando as arestas pra começar a fazer o que ele consegue fazer. E as coisas que ele não consegue, ele vai deixando de lado, então até respeito bastante isso em Jujutsu. Eu acho que é um ponto muito positivo, inclusive quando a obra começa a tentar fazer um monte de coisa, ela tá vendo que não tá fazendo e vai se focando e afunilando nas coisas que ela tá fazendo certa, por exemplo, como o Kimetsu fazia. Kimetsu não errava tanto, mas enfim.
Querendo ou não, assim como o próprio Kimetsu, Jujutsu, o autor novato, ele tá aprendendo com, então sim, já flui melhor.
Exato. Então, dou os devidos méritos e a gente vai meio que tirando essa gordura. Por exemplo, uma cena que eu falo, tá, poderia até funcionar, mas a própria cena por si só, ela não é... Não, aquilo é ruim, só que ela não serve pra muita coisa. É quando o Megumi vai entregar de novo, vai entregar pra mãe aquele selo, né, do nome do cara que tava no reformatório. Reformatório, não é isso? Reformatório.
Ele era guarda da prisão, pô, que reformatório?
Não, ele não é guarda, não.
Não, ele era um preso.
Ah, ele era preso?
Ele é um preso. Sim. Tanto que ela falou e chorou. Falou, eu sou a única que choraria por ele, porque ele era
eu pensei que ele era um guarda, pô.
Não,
pensei que
ele era um detento. Não, ele era um detento. Tanto que o peso daquele episódio, acho que nem lembro qual episódio foi, era justamente falar isso, pra trazer a humanidade de um detento, entendeu? A temática do episódio tentou fazer isso, mas... esquece isso, vão dar porrada no demônio. Então, não é que eu tiro o mérito dessa cena de pensar nisso, só que o foco de Jujutsu, ele tá tentando fazer tanta coisa que essa cena, ela passa batido. Se tirar essa cena, não faz diferença alguma pra estrutura da história.
E sabe o pior? A cena não é ruim. O problema é que, como você falou, ele faz tanta coisa que, beleza, você tem um simbolismo de conclusão pro que eles queriam fazer, mas não é necessário. Ela reforça o roteiro, reforça algumas características do próprio Megumi, mas são coisas que você não precisa porque foram apresentadas e que podem se encaixar melhor em outro momento. Isso aqui não é nem que é gordura, é só beleza, existe.
Uhum. De fato. Por isso que eu falo, continue se adaptando, Jujutsu. Vai fazendo suas arestas, porque eu espero que o pior já tenha passado. De verdade, eu espero que o momento de vontade de bater a cabeça da parede já tenha passado, Jujutsu. Ai, até porque...
Vamos lá, tá fluindo. 3 episódios sem querer bater outra cabeça na parede, tá melhor.
Não, tá melhor. Eu acho que agora, se começar a vir a porradaria pela porradaria, e é isso que eu acho que vai ser interessante, vai ser legal, porque o próximo meio que promete ser isso, sabe? Porque agora ele tá meio que já juntando as arestas pra, olha, vamos dar porrada, chega de historinha triste, vamos pro que interessa.
Vai ser a luta do Gojo, né? Mas eu acho que não vai pegar o ep todo, não.
Não dá pra saber.
Eu acho que dá pra pegar metade da versão de treinamento deles lá, e eu acho que o próximo, e o depois desse daí, eu acho que vai ser ele todo, porque era 1 mês e meio, né, que eles têm pra treinar antes de ressuscitar o Itadori e irem pro torneio.
Uhum. Não, mas de fato, eles podem fazer esses dois planos, né, o Kakashi, esqueci o nome dele, é o Kakashi com a venda, na boca, mas na cara, nos olhos.
E sabe o que me parece esse negócio dessa venda dos olhos dele? Parece que é aí que é marcado o jujutsu dele, mano. O jujutsu dele não, o encantamento dele, hein? Porque tem uma cenazinha no teaser do próximo episódio dele, negócio todo pegando fogo, e ele meio que, porra, vou tirar, tá ligado? Eu falei, cara, deve ter. Ele acabou de explicar de encantamento, e encantamento é marcado no corpo quando o cara nasce. Então só pode estar aí essa porra desse encantamento, entendeu?
Ele tá escondendo o Sharingan, gente. É mais eficiente, inclusive. Olha só. Que é o Kakashi depois de jogar Nier Automata. É, pô. Meu Deus, eu acabei de ofender Nier Automata e o Kakashi, puta vida.
Nossa, acabou de ofender o Gojo, mano, coitado do guerreiro, mano.
Ladies, 次この life が生み出す現実。